Notícias, nós vamos conversar com o médico oftalmologista, Dr. Vitor Cunha, falando sobre os cuidados com a sua visão. Vamos falar de prevenção da cegueira, catarata, glaucoma, falar aí sobre a campanha do Abril Marrom, em alusão aos cuidados com a visão, enfim, a partir de agora então, no Jornal 98 Notícias. Doutor Vitor, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias. Eu já queria começar perguntando para o senhor falar um pouco sobre essa campanha Abril Marrom. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois então, o Abril Marrom é uma campanha de conscientização brasileira, relativamente recente. Se eu não me engano, a iniciativa surgiu por volta de 2016, 2017, que visa a conscientizar sobre a prevenção e o tratamento de diversas causas de cegueira, né?
Sim, sim. Ô, doutor Vitor, e aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desta campanha, porque a gente sabe que geralmente quando se tem uma campanha, naquele período específico, se massifica mais a informação, se tem campanhas publicitárias chamando a atenção para o assunto, a importância disso para vocês que lidam no dia a dia nessa área.
Cerca de 60% a 80% das causas de cegueira são tratáveis ou preveníveis, né? Então, quando há uma campanha de conscientização, chama a atenção para o cuidado e a prevenção das principais causas, né? Catarata, como você mencionou, glaucoma, né? Como a catarata, por exemplo, que é a principal causa de cegueira no mundo, mas é uma causa de cegueira reversível. Então, você opera a catarata, você consegue reabilitar a visão do paciente. Já o glaucoma, que é a segunda principal causa de cegueira no Brasil, ela é uma causa de cegueira irreversível, né? Então, que se perde de visão no glaucoma, o paciente não consegue recuperar mais. Então, tá aí a importância, que como uma doença extremamente silenciosa, sinalizar o paciente, às vezes ele tem uma história familiar, tem algum fator de risco, e chama ele para fazer uma consulta, né, e avaliar seus riscos e assim prevenir o surgimento ou o avanço da doença.
Certo. Ô, doutor Vitor, antes de passar para o Marconi aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão da conscientização sobre a doença que é silenciosa, essa coisa do quais são sinais, por ser uma doença silenciosa, quais são os sinais que você deve ficar atento para essa prevenção?
Em relação à catarata, né? A catarata, que nada mais é do que a opacificação da lente natural que a gente tem dentro do olho, que ela nasce super transparente, ao longo do envelhecimento ela vai opacificando, o sintoma mais comum é a turvação da visão. Então, o paciente ele percebe que a visão está neblinando e aí fica muito fácil de procurar um atendimento oftalmológico e ser diagnosticada a catarata. Já o glaucoma, ele só começa a dar sintomas quando ele já avançou mais que 90% ou 95%. Então, assim, muito dificilmente o paciente ele vai ter sintomas de um glaucoma leve ou moderado, né, ou intermediário. Ele só vai notar a perda visual quando a doença já está muito avançada e já não tem tanto mais o que se fazer. Então, o que, que é sempre orientado? Né? Se possível, as pessoas, principalmente a partir dos 40, 45, 50 anos, manter uma rotina de consulta oftalmológica, né? Visitar seu oftalmologista pelo menos uma vez no ano, porque aí vai ser possível fazer o rastreio de doenças oftalmológicas e assim estabelecer um tratamento precoce. Com o tratamento precoce, fica mais viável prevenir que a doença evolua para um quadro de cegueira.
Certo. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico oftalmologista, doutor Vitor Cunha, e eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Doutor Vitor, boa tarde. Sobre os mutirões de catarata, glaucoma, pterígio, de qual forma políticas públicas têm dado acesso às pessoas que precisam de um tratamento médico?
Em relação aos mutirões de catarata, né? São mutirões cirúrgicos, né? Então, é muito comum pelo Brasil, né? A cirurgia de catarata, com o avanço tecnológico, se tornou uma cirurgia acessível, segura. E aí, para viabilizar, principalmente nos interiores, a esse modelo de mutirão, né? Em que se tria vários pacientes e aí consegue se operar em um alto volume, né? Apesar de ser uma cirurgia tecnicamente complexa, um cirurgião experiente consegue fazer uma cirurgia de catarata em pouco tempo. Então, isso permite com que ele consiga operar vários pacientes em um mesmo dia, né? E acaba tendo uma facilidade logística grande, porque antes da existência desses mutirões, né, o paciente tinha que se deslocar para um grande centro, para uma capital, né, entrar numa rotina de menor volume cirúrgico para conseguir operar a catarata. E catarata, eu digo muito para os meus pacientes, é igual o cabelo branco. Todo mundo vai ter, basta viver o suficiente. Então, esse modelo de mutirão, né, entre seus prós e contras, acaba viabilizando o acesso à cirurgia de catarata. Já os mutirões de glaucoma não são mutirões de cirurgia para glaucoma, porque existe cirurgia de glaucoma, mas são mutirões para acompanhamento e, geralmente, a disponibilização das medicações de glaucoma, que são medicações caras, né? Então, geralmente, o paciente que tem que arcar com o custo dessas medicações que são de uso contínuo é um custo alto. Então, muitas vezes, né, o estado ou o município acabam disponibilizando atendimento oftalmológico e assim também disponibilizando as medicações de uso contínuo para o tratamento do glaucoma. Para o paciente ter acesso a essas medicações, ele tem que estar dentro desse programa de acompanhamento. Então, geralmente, a cada 3-4 meses, vai a equipe do glaucoma, faz os exames, avalia o paciente e faz os ajustes da prescrição. Aí o paciente consegue pegar seus colírios. É muito importante, né, essa ação também, que apesar de não ser uma ação cirúrgica, né, diferente do mutirão de catarata, mas consegue facilitar o acesso às medicações e ao acompanhamento desses pacientes. Porque se esses pacientes ficam sem as medicações, a doença progride, até chegar à cegueira. Eu sempre comento, né, que o glaucoma é uma doença que é como se fosse um trem, né? Tudo que é feito é para desacelerar ou frear esse trem, né? Se nada for feito, tem um caminho só, que é a perda total da visão.
Doutor, tem uma pergunta do ouvinte, é o Iremar Santos. Ele dá o boa tarde e diz aqui: geralmente, ao acordar, meus olhos estão pesados e com a sensação de que tem alguma coisa dentro, fecha aspas, tipo areia. E ao fim do dia, geralmente lacrimejando. Doutor, quais são esses sinais?
Sem fazer uma avaliação oftalmológica minuciosa, é muito difícil precisar qual é a causa da queixa. Mas essas são queixas bem características de olho seco, né? Temos estruturas na superfície do nosso olho que precisam do filme lacrimal para se manterem nutridas. E muitas vezes a lágrima da pessoa não é uma lágrima estável, é uma lágrima que evapora muito facilmente e o olho fica seco. E aí gera diversos sintomas de desconforto ocular, vermelhidão, sensação de areia, né? Então, assim, muitas das vezes que o paciente tem essa queixa, né, de ardor no olho, às vezes até dor mesmo, sensação de areia, é alguma alteração da superfície. Mas para dizer realmente a melhor maneira de tratar e qual é o diagnóstico, só com um exame oftalmológico.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, é 1h31, com o oftalmologista Vitor Cunha. E aí, doutor Vitor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... A gente ouve muito por aí, inclusive nos spots de chamamento para os exames oftalmológicos, que as clínicas, os laboratórios, eles chamam, olha, verificação da pressão ocular e aferição do fundo do olho, alguma coisa nesse sentido, pressão ocular e fundo do olho, o exame nesse sentido aí. Eu queria que o senhor falasse, isso é o básico, ou qual é o básico que a pessoa deve ficar atento aí quando vai até o oftalmologista para fazer um determinado tipo de exame, ou o exame no caso de vista, o chamado exame de vista comum?
Uma consulta oftalmológica, né? O fundo de olho e a medição da pressão são elementos fundamentais. Eu digo assim, principalmente se for a primeira consulta, não seja aquele paciente que já tem um segmento habitual ali, rotineiro, que às vezes está todo mês com você, mas é muito importante que se faça o fundo do olho, exame de fundo de olho e a medição da pressão intraocular. Por quê? Né? As formas mais comuns de glaucoma têm a ver com a elevação da pressão intraocular. Então, alguns pacientes acabam aumentando a pressão intraocular, a pressão de dentro do olho, e essa pressão mais aumentada ao longo do tempo vai machucando o nervo do olho, machucando o nervo do olho, e isso gera a lesão glaucomatosa, né? Que é um machucado no nervo do olho, geralmente por conta da elevação dessa pressão intraocular. Já a fundoscopia, o exame de fundo de olho, o mapeamento de retina, né? Faz parte da propedêutica oftalmológica, do exame físico-oftalmológico. E ali a gente consegue examinar alterações em estruturas muito nobres do olho, como a retina, os vasos da retina e o próprio nervo óptico, né? Que se tiver alguma lesão, aumento da sua escavação, vai sugerir para a gente que uma neuropatia óptica ali, que pode ser glaucoma, pode ser alguma outra neuropatia, mas é mais comum o glaucoma, né? Pacientes que têm doenças sistêmicas importantes e comuns, como diabetes, hipertensão, né? Eles podem manifestar complicações oftalmológicas na retina, né? Então, tem uma causa muito importante de cegueira, que é a retinopatia diabética, por exemplo. Então, o paciente que é diabético, é muito importante ele estar fazendo esse exame de fundo de olho. Porque se a gente consegue identificar que tem esse problema no estágio inicial, a gente consegue estabelecer um tratamento adequado. Mas muitas das vezes, nas suas fases iniciais ou intermediárias, como eu já comentei, a doença não manifesta sintoma. Então, quando o paciente vai sentir que está tendo retinopatia diabética, é por uma perda súbita da visão, às vezes há um sangramento dentro do olho, até mesmo um descolamento da retina, com a estrutura muito nobre do olho. E aí já gera uma série de complicações. A reabilitação da visão é mais difícil. Mesmo se conseguindo fazer a cirurgia, tratar o problema, nem sempre se consegue reabilitar a visão.
O doutor Vitor Marconi tem uma outra pergunta. Marconi.
Doutor, somente intervenção cirúrgica resolve o problema ou o uso de colírios é o suficiente nos tratamentos de glaucoma e catarata?
Ótima pergunta, Marconi. Ó, até então não existe nenhum colírio para o tratamento de catarata. A causa mais comum de catarata é o próprio envelhecimento. E como eu comentei, catarata nada mais é do que a pacificação de uma lente natural que a gente tem dentro do olho, chamada cristalina, que ela tem função de regular o foco de nossa visão. Igual uma câmera fotográfica tem a lente que regula o foco, aí nosso olho também. E aí, com o passar do tempo, com o envelhecimento, oxidação, essa lente vai pacificando, né? Quem fuma, quem tem diabetes, fica mais predisposto, né, a ter um avanço mais rápido da catarata. E aí, o único tratamento para catarata é a cirurgia, que se vai, faz uma incisão dentro do olho, se remove essa lente natural, que é o cristalino, e se coloca uma lente artificial intraocular, transparente, para reabilitar a visão da pessoa. Já o glaucoma tem tratamento clínico, sim, e tem cirurgia também. Só que, diferente da catarata, o glaucoma é uma doença que não tem cura. Então, tanto o uso das medicações quanto a cirurgia não visa curar o paciente, mas controlar a doença. E o controle da doença é através do controle da pressão intraocular. Então, geralmente, o que a gente faz é tentar inicialmente manejar a pressão do olho com as medicações, que é um tratamento não invasivo, um tratamento medicamentoso. E quando a pessoa tem um glaucoma muito forte, muito avançado, que as medicações já não conseguem mais fazer o efeito desejado, a gente indica a cirurgia.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico oftalmologista, doutor Vitor Cunha. Doutor Vitor, quais são os casos em que pode ser feito o transplante? Como é que isso é
Pronto.
feito e como poderia, e quais são os casos que é permitido?
Perfeito. O transplante, que é muito comentado, é um transplante de uma única estrutura do olho, que é a córnea, né? Então, quando se fala em transplante em olho, é transplante de córnea, tá? A córnea é como se fosse, né, se nosso olho fosse um relógio, a córnea seria como se fosse um vidrinho do relógio. Ela é a tampinha do olho, ela é transparente, ela não tem vaso. E por ser transparente, ela participa de forma muito importante desse processo de visão e de proteção do olho, já que ela está ali como uma tampinha, né? Uma estrutura externa do olho, né? Por diversos motivos, essa córnea ela pode se deformar, ela pode opacificar, gerar uma cicatriz, e aí a pessoa vai ter perda de visão. Quando não se consegue reabilitar essa visão de outras formas, como a lente de contato, colírio, medicações, aí tem a opção do transplante de córnea, né? Então, hoje em dia existem técnicas extremamente avançadas de transplante de córnea. Você consegue fazer transplante de camadas da córnea, do endotélio, da camada mais externa. Cada acometimento, cada doença da córnea que indica o transplante, vai indicar um tipo específico de transplante. Então, a pessoa consegue fazer essa cirurgia, né? Ela vai tirar a córnea dela, ou então a camada da córnea dela, e botar a córnea de um doador de órgãos, né? É uma pessoa que cedeu essa córnea dela para outra pessoa. Esse banco de órgãos é estadual, a fila é estadual, independente se o paciente é um paciente SUS ou um paciente particular, a fila para o transplante de órgãos é a mesma, né? O paciente vai ter indicação, ele vai entrar nessa fila que dura de 1 a 2 anos. Quando ele for chamado, ele vai fazer a cirurgia do transplante na tentativa de reabilitar a sua visão.
Ô, doutor Vitor.
Então, muitos
sim.
Pacientes. Pois não?
Sim, pode continuar, fique à vontade.
Muitos pacientes que têm outras doenças oftalmológicas, como glaucoma, retinopatia diabética, né? Pensam, será que eu não consigo fazer o transplante? Não, porque o problema não está na córnea, está em outras estruturas do olho. E essas estruturas do olho, até hoje, não se conseguiram estabelecer uma tecnologia para fazer um transplante, né? Quem sabe no futuro.
Ô, doutor Vitor, o senhor falava agora há pouco que a pessoa que é fumante, isso pode agravar problemas de vista, a pessoa que tem diabetes, pressão alta, enfim. E os alimentos, quais os cuidados que o cidadão, a cidadã deve ter com alimentos que são prejudiciais a quem já tem algum tipo de problema na visão?
Assim, quem é diabético tem que evitar comer açúcar e alimentos derivados, né? Uhum. Alimentos de carboidratos muito simples, mas pelo controle do diabetes mesmo. Então, uma alimentação saudável, principalmente pessoas já hipertensas e diabéticas, favorece o controle da doença oftalmológica também. Mas não existe nenhuma medicação, não existe nenhum alimento, de forma geral, que seja contraindicado para a saúde oftalmológica, né? Sim. A gente sempre sugere uma alimentação rica em antioxidantes, né? Azeite, extra virgem, frutas, verduras, legumes, peixes, porque isso favorece a saúde ocular e reduz o risco dessas doenças associadas à oxidação, né? Existem algumas doenças da retina, como a DMRI, por exemplo, que inclusive a gente até acaba suplementando essas vitaminas antioxidantes para reduzir o risco de progressão da doença, né? Então, se você tem uma rotina saudável, com atividade física regular, que não seja tão rica em açúcares, gorduras, né? Favorece sim a saúde oftalmológica.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico oftalmologista Vitor Cunha, e tem mais pergunta do ouvinte aí pelo 988370676. Marconi traz essas perguntas, doutor Vitor.
Doutor Vitor, vem essa pergunta da Iraci, que é da comunidade de Alagadiço, de Laje dos Negros, que inclusive teve um mutirão nessa região recentemente. Ela gostaria de saber do senhor o que fazer com a catarata, que está 50/50, a catarata, que é uma doença da mãe, da Iraci. Ela pergunta o que fazer com essa situação. Essa linguagem técnica, doutor, 50/50 a catarata, da mãe da Iraci.
Ela deve ser 20/50, né? 2050, 2100, 2020, é um termo que a gente utiliza para quantificar a visão da pessoa. É um termo muito técnico, mas basicamente a gente tem uma tabela chamada tabela de Snellen, né? Que geralmente a gente posiciona cerca de 6 metros do paciente, que equivale a 20 pés de distância, né? Os 6 metros. E aí, quando a gente diz, por exemplo, que um paciente é 20-20, quer dizer que esse paciente, ele enxerga a 20 pés, ou seja, a 6 metros de distância, o que uma pessoa com 100% de visão enxergaria a 20 pés, né? Então, é uma maneira que a gente usa de quantificar a visão. Quando a gente diz assim, um paciente que tem 20-50 de visão, é que, na verdade, ele enxerga a 20 pés, o que uma pessoa com 100% de visão enxergaria 50 pés, ou seja, uma distância maior, muito maior, né? Mais que o dobro de distância. Então, isso sinaliza que essa pessoa tem uma alteração da visão, tem uma baixa da acuidade visual. Então, como eu já tinha comentado, a catarata gera uma baixa de acuidade visual, e o que indica, né, realmente o tratamento cirúrgico é quando essa visão está suficientemente baixa. Geralmente, a partir de 20-30, 20-40, a gente já indica a cirurgia do paciente.
Doutor.
Agora, o tratamento de catarata é exclusivamente cirúrgico. Se ela não operou ainda, tem que ver o porquê. Porque, assim, muitas pessoas que têm outras doenças oftalmológicas, primeiro tem que fazer uma cirurgia combinada para tratar a doença oftalmológica, ou tratar primeiro essa outra doença oftalmológica, para depois conseguir operar a catarata, entende?
Doutor.
Pessoas com glaucoma muito avançado, retinopatia diabética, por exemplo. Pois não.
Não, pode continuar, depois eu sigo nessa linha. Em uma outra pergunta, mas pode concluir.
É isso, como eu estava dizendo. Então, assim, às vezes, se ela não operou ainda, né, se não indicaram a cirurgia dela, talvez seja porque ou a visão não está ruim o suficiente para indicar a cirurgia, ou porque ela tem alguma outra alteração, ou do organismo, né, o diabetes não está bem compensado, ou tem um glaucoma muito avançado, que primeiro tem que controlar o glaucoma, ou então até fazer uma cirurgia combinada, né? Tem pacientes que têm um glaucoma tão avançado, Macário, que ele não consegue fazer só a cirurgia de catarata, tem que fazer o que a gente chama de cirurgia combinada. Em um mesmo tempo cirúrgico, fazer a cirurgia de glaucoma e a cirurgia de catarata juntos, porque se fizesse só a cirurgia de catarata, o olho não aguentaria e o glaucoma ia avançar totalmente.
Uma linguagem bem popular, principalmente das pessoas que no dia a dia dizem, só enxergo bem de longe, ou só enxergo bem de perto. Doutor, como o senhor pode diagnosticar essas pessoas que apresentam essas dificuldades? De perto eu não enxergo nada, só enxergo de longe enxergo bem. Aí de outra tem um outro tipo de diagnóstico, a outra pessoa, só enxergo bem de perto, de longe eu não enxergo nada. Qual o perfil dessas pessoas, doutor?
Perfeito, Marconi. Isso aí é justamente pelo tipo de ametropia que ela tem. Ametropia nada mais é do que o erro de refração, o tipo de grau que a pessoa tem. Então, muitas das pessoas precisam de óculos para enxergar com nitidez. É às vezes porque realmente ela tem a dificuldade de enxergar para longe e o óculos vai corrigir isso e fazer ela enxergar bem para longe. Às vezes a pessoa tem a dificuldade de enxergar para perto, então com a lente corretiva ela vai conseguir enxergar melhor para perto. É o tipo da ametropia. Existem diversas ametropias, né? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia. Essas são as quatro principais ametropias, né? Então, por exemplo, quem é míope, geralmente ele enxerga muito bem para perto e mal para longe, né? Por quê? É como se o olho do míope fosse um olho muito convergente, como a gente diz na oftalmologia. Um olho que tivesse uma lupa. E aí essa lupa favorece ele ver bem para perto. Mas quando ele enxerga para longe, a imagem não cai, né? A imagem que os raios de luz que formam a imagem na retina não se formam na retina, se formam antes. Então ele vem embaçado. Ele precisa dos óculos para enxergar com nitidez para longe. Já o présbita, né? A pessoa que tem presbiopia, por exemplo, que é uma perda progressiva, dessa capacidade de regular o foco de nossa visão de longe para perto, que todo mundo costuma desenvolver a partir dos 40 anos e vai progredindo até os 60, ele precisa de um óculos com um grauzinho a mais para perto. Por quê? Essa pessoa com 20 anos tinha uma capacidade, como a gente diz, de acomodação muito forte, então ela regulava o foco da visão dela, né? Com muita eficácia. Só que aí a gente naturalmente vai perdendo isso com o envelhecimento, ela vai perdendo essa capacidade, e aí ela precisa de um grauzinho a mais para conseguir ler a letrinha do celular, ler a Bíblia, né? Então, essas variações, eu consigo enxergar para longe, eu consigo enxergar para perto, está relacionado ao grau do paciente, à ametropia, que geralmente vai ser corrigida com os óculos.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico oftalmologista, Dr. Vitor Cunha. Dr. Vitor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí. Nós estamos no momento em que se fala muito no excesso de tela. Criança, jovem, adolescente e até mesmo os idosos ou as pessoas mais experientes têm passado muito tempo diante da tela do celular, da tela da TV, do computador, do tablet. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o quanto isso pode ser prejudicial aos olhos, sim ou não?
Perfeito, Macário. Olha, dos hábitos cotidianos, talvez esse seja um dos mais prejudiciais à saúde oftalmológica. Primeiro, falando sobre as crianças, né? O excesso de atividades visuais para perto, que na nossa sociedade é principalmente tablets e celulares, né? Estimula a progressão de miopia. Então, hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, há uma epidemia de miopia por conta do excesso de telas. E isso traz vários poréns, né? Primeiro, alguém que já tem uma genética de ser míope, que vai estimular a progressão do grau, a progressão, até a pessoa desenvolver o que a gente chama de miopia patológica, né? O grau sobe tanto que pode gerar alterações na retina da pessoa, alterações que, inclusive, podem nem conseguir tratar mais. Então, é uma coisa que eu sempre oriento, né, em consultório, é principalmente crianças, reduzir celular, reduzir tablet, para não estimular a progressão do grau. Se não todo ano vem com grau maior, o grau sobe igual um foguete, isso pode trazer sequelas visuais irreversíveis para as pessoas, né? Para além disso, o uso excessivo de telas gera o que a gente chama de sintomas astenopeicos, sintomas de cansaço visual. Então, assim, nosso olho, quando está enxergando para longe, ele está em modo de descanso, né? Mas quando a gente enxerga para perto, a gente força a visão justamente para regular esse foco. E quando a gente passa horas e horas enxergando para perto, todo músculo que a gente usa muito cansa, né? Então a mesma coisa acontece com os olhos. Então a pessoa vai sentir dor de cabeça, turvação visual, ardor no olho. Pacientes que têm olho seco, o fato de usar tela por longos períodos, ele acaba piscando menos, lubrificando menos os olhos, piora o quadro de olho seco. Então, o que a gente sempre orienta é reduzir o máximo possível, principalmente em crianças, e dar intervalos de descanso. Então, a cada 30 minutos de atividade visual para perto, de computador, de celular, ficar 3 a 5 minutinhos fazendo outra atividade, enxergando para longe, descansando a visão, para não ter esses sintomas de fadiga ocular.
Olha, nós estamos conversando aqui do Jornal 98 Notícias de hoje com o médico oftalmologista, Dr. Vitor Cunha. Dr. Vitor, Marconi tem uma última pergunta aqui para o senhor.
Dr. Vitor, é mais uma ouvinte preocupada com um familiar. Ela é da localidade de Tiririca, no interior do município de Campo Formoso. Ela diz o seguinte aqui: meu pai tem uma infecção no olho, gostaria que passasse no médico de visão, ou seja, no oftalmologista. Ele enxerga bem de perto e ele está com 48 anos. O detalhe é marcar consulta o mais rápido possível, doutor, se tiver com essa infecção no olho?
Com certeza, Marconi. Na vigência de um quadro infeccioso agudo, né, o paciente no momento está com infecção no olho, ele tem que ser avaliado, porque aí você tem que identificar qual é a infecção, qual local do olho está infeccionado, né? Qual possível agente infeccioso e assim estabelecer o tratamento mais adequado, né? Então, minha sugestão é procurar um atendimento oftalmológico com maior brevidade possível. E essa questão de enxergar bem para perto, não enxergar bem para longe, isso pode ser até resolvido com a questão dos óculos, mas a prioridade é resolver a infecção, porque a infecção ela pode se espalhar, ela pode se agravar e gerar consequências piores do que um mero desconforto.